no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Hospital Municipal e PSM apresentam superlotação em Santarém. Parintins tem propostas aprovadas na Conferência Nacional de Saúde. Inicia entrega de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos no Careiro. E Prefeitura de Manaus faz levantamento para a revitalização do Museu do Porto.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
E nós iniciamos a edição do JAN desta quarta-feira com notícias de Santarém, porque o Hospital Municipal e o Pronto Socorro estão apresentando superlotação de pacientes. O fluxo de atendimento em ambas as unidades é voltado para casos de urgência e emergência. Mais informações com Lies de Costa.
Nesta quarta-feira, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, referência a atendimento de urgência e emergência em Santarém, está operando com superlotação. Diante disso, a direção da unidade pede a colaboração da população para buscar atendimento no pronto-socorro municipal apenas em casos de risco iminente de morte. O hospital conta com um total de 209 leitos para internação, sendo que 63 deles são reservados exclusivamente para o pronto-socorro municipal, onde há no momento 81 pacientes internados. Além disso, existem 146 leitos disponíveis nas clínicas obstétrica, cirúrgica, médica, pediátrica, unidade de terapia intensiva UTI, berçário, que neste momento atendem 150 pacientes internados. Essa estrutura de leitos desempenha um papel fundamental no atendimento de 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós, garantindo amplo acesso aos serviços médicos e hospitalares. Vinícius Savino, cirurgião-geral que atua no Hospital Municipal e no Pronto-Socorro, explica que o fluxo de atendimento em ambas as unidades é voltado para casos de urgência e emergência, destacando o que tem ocasionado essa superlotação.
Uma das causas da superlotação no Hospital Pronto Socorro Municipal se deve à procura intensa dos munícipes santarenos e das demais regiões aqui circunvizinhas por atendimentos que poderiam ter sido feitos primeiramente nas unidades básicas de saúde ou na UPA. Os exemplos desse tipo de atendimento, por exemplo, gripe, tosse, diarreia, dor abdominal, pequenos traumas, cefaleia, pressão alta, diabetes pouco alterado, pacientes com crise asmática. Isso é para ir na UPA. Quando esses pacientes todos, com esses sintomas leves, procuram o pronto-socorro municipal, isso vai afetar o serviço de forma negativa, pois vai sobrecarregar não só os profissionais que lá estão prestando serviço, como também vai interferir na qualidade do atendimento desse serviço, ocasionando grandes filas, demora no atendimento. E o fator mais primordial, pacientes que de fato precisam desse atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade que o pronto-socorro oferece, vão acabar deixando de ser assistidos devidamente, né?
Na ocasião, o médico cirurgião explica que o hospital e pronto-socorro estão realizando atendimentos específicos para casos mais graves, como vítimas de acidentes de trânsito, pacientes cirúrgicos, entre outros.
Pacientes graves, né? Vítimas de acidente de trânsito, pacientes com AVC, AVCI, AVCH, pacientes com sintomas clínicos de infartamento, né? Pacientes cirúrgicos, crianças com patologias mais graves que precisam da avaliação imediata com internação numa unidade de terapia intensiva pediátrica. No caso, a gente tem lá a estabilização pediátrica, que não chega a ser uma UTI, mas tem estrutura para receber pacientes mais graves.
A orientação da direção do hospital e pronto-socorro é para que pacientes com dores de cabeça, problemas de ouvido, síndrome gripal e outros quadros que não sejam emergencial, procurem a unidade de pronto atendimento 24 horas ou as unidades básicas de saúde, as UBSs mais próximas de sua casa, para o devido atendimento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins teve propostas aprovadas durante a Conferência Nacional de Saúde. O evento aconteceu em Brasília no período de 2 a 5 de julho. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Parintins teve equipe técnica na 17ª Conferência Nacional de Saúde. O evento aconteceu em Brasília de 2 a 5 de julho. A assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Nara Coide, representou o município nas discussões. Na conferência estadual ocorrida em Manaus, Parintins aprovou 10 propostas que foram levadas à última etapa. Ao todo, o Amazonas teve 78 delegados de 37 municípios. Entre as propostas de Parintins e do Amazonas, estava o pleito de mais recursos, levando em consideração as singularidades que o Amazonas apresenta. apontando não apenas fatores populacionais, mas também geográficas, e assim garantir a ampliação dos recursos financeiros para assistência farmacêutica básica e especializada, atenção primária, vigilância em saúde e atenção especializada com mais exames e cirurgias. Nara Coid reafirmou a satisfação de poder participar das discussões nacionais em relação à saúde, agradecendo o apoio da Prefeitura de Parintins, da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. De acordo com o secretário de Saúde, Cleito Rodrigues, a participação de Parintins mais uma vez se faz importante para a melhoria do sistema de saúde local e reitera a necessidade de atenção às particularidades de cada região, principalmente na Amazônia. Dentre as propostas de Parintins da Conferência Nacional de Saúde estão financiamento da saúde diferenciado para municípios polo, fortalecimento da atenção primária em saúde, fortalecimento da vigilância em saúde, mais recursos para o fortalecimento do atendimento de urgência e emergência. Ainda, ampliação do número de leitos hospitalares, qualificar ainda mais os serviços de unidade de terapia intensiva, construção de unidade de pronto atendimento, ampliação de serviço móvel de urgência com a inclusão do serviço aéreo, entre outros. Com a colaboração de Neudson Corrêa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Prefeitura de Manaus realizou o levantamento para a revitalização do Museu do Porto, localizado no Centro Histórico da cidade. A estrutura está fechada há mais de 20 anos. Confira com Nuno Lobo.
O Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB, iniciou nesta segunda-feira um estudo para a revitalização do Museu do Porto, localizado no Centro Histórico da capital amazonense. O imóvel é tombado pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico e está fechado há mais de 20 anos. O objetivo é que o local seja requalificado e volte a ser ponto de visitação. A Casa de Máquinas, como também é conhecida, começou a ser construída há 121 anos, em 1902, com as obras de expansão do Porto de Manaus. A estrutura foi o primeiro prédio da história da administração portuária, que abrigaria a usina de eletricidade, para alimentar a reforma e garantir o funcionamento dos equipamentos. A gerente de patrimônio histórico, Melissa Toledo, explica quais são os primeiros passos para a viabilização da reforma.
Realizar o levantamento cadastral juntamente com o DPLA, assim como gerar uma coleta de acervo iconográfico, fontes históricas, para ser analisado.
A Casa de Máquinas esteve em funcionamento pleno até meados da década de 1950, mas o museu só foi inaugurado em 1998. Na edificação estão as máquinas geradoras de uma empresa inglesa, contratada para construir o porto. A arquiteta ressalta que o levantamento é necessário para planejar a obra de reabilitação.
Gerar um diagnóstico para as intervenções de adequação da parte museológica e dos possíveis usos ali inserido, sem descaracterizar e preservando as características ali conservadas.
A reestruturação do local prevê ações na Casa Vermelha, anexa ao complexo portuário, localizada na Rua Governador Vitório, esquina com a Travessa Vivaldo Lima, no centro da cidade. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, agroecologia é tema de encontro em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
E começou nesta quarta-feira, no Careiro, a entrega de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos. A iniciativa garante a segurança alimentar para a população. Saiba mais com Derleia Oliveira.
Cerca de 60 agricultores familiares irão fornecer produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos neste semestre. São frutas, hortaliças, legumes, proteína animal e itens da agricultura familiar beneficiados que serão destinados às instituições cadastradas e famílias inscritas no Cadastro Único. A coordenadora do programa, Fernanda Souza, afirma que a entrega de alimentos faz parte de um ciclo de acompanhamento feito pela Secretaria de Produção Rural.
É um processo de fomentar a agricultura familiar, que a Secretaria já vem fazendo ao longo do acompanhamento normal que a gente presta nas comunidades. Esses produtores aumentam a sua capacidade produtiva e o Programa de Aquisição de Alimentos vem para adquirir esse produto e em seguida distribuir no entorno, né? Então é um programa bem completo que a gente consegue acompanhar desde o início do plantio até o final, que é a distribuição. A gente perpassa a questão da venda.
A coordenadora destaca ainda que esta iniciativa garante a segurança alimentar para a população.
A gente tem uma perspectiva de ampliar bastante a oferta de alimentos e garantia de segurança alimentar na cidade e na zona rural.
Mais de R$600 mil serão investidos pelo governo federal nesta etapa. O município se encarrega do cadastramento de produtores rurais, recebimento dos produtos e repasse às instituições cadastradas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades do Rio Arapiuns e Arapixuna, no Pailago Grande, em Santarém, recebem projeto social sobre agroecologia. Nesta semana foi implantado viveiro de mudas frutíferas, reflorestamento e sistema agroflorestais na comunidade de Membeca. Daniela Pantoja traz as informações.
Algumas comunidades do projeto de assentamento agroextrativista ao Pailago Grande, em Santarém, mais especificamente na região do Arapiuns e Arapixuna, devem receber um projeto social de agroecologia. Nos locais devem ser implementados viveiros com mudas de plantas frutíferas, reflorestamento e sistemas agroflorestais, os SAFs. A iniciativa é uma parceria entre a Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente, coordenada pelo Padre José Boing, e busca fortalecer ações em rede das associações agroecológicas do município de Santarém. A proposta inicial surge em 2020 a partir do projeto Cultivando e Mapeando a Terra de Agroecologia na região do Arapiuns e Arapixuna, no qual foi feito um escaneamento e digitalização de documentos da Gleba Lago Grande, contendo históricos, livros, fotos e entrevistas com pessoas mais antigas das comunidades, como relata Padre José Boing.
O projeto Cultivando e Mapeando a Terra de Agroecologia na região do Arapixuna e Arapiuns surgiu desde 2020, quando elaboramos um projeto de escaneamento, digitalização de todos os documentos da Gleba Lago Grande na parte do Lago Grande Baixo, significa no distrito de Arapixuna e na sede da Associação dos Moradores, Conselho Comunitário do Arapixuna, está funcionando o projeto de escaneamento de todos os documentos históricos, livros, fotos, entrevista em todas as comunidades às pessoas mais antigas.
Esse projeto conta com a participação de bolsistas e mais 4 comunitários. A mesma iniciativa acontece no município de Óbidos. Padre José Boing destaca que dentro desse processo foi aprovado mais um projeto para apoiar a criação de produção de sistemas agroflorestais implantado nesta semana na comunidade de Membeca.
Esse projeto está com 10 bolsistas do ano passado, 10 esse ano, mais 4 comunitários que estão recebendo recursos e bolsas. Da mesma forma, o projeto também funciona em Óbidos. E esse projeto conclui em dezembro. E por isso nós solicitamos uma ajuda também para ampliação de um projeto socioambiental. E é nesse sentido foi aprovado então a criação aqui desse projeto na área de produção de SAF, Sistema Agroflorestal. E aqui nós estamos construindo exatamente essa semana o viveiro de mudas aqui em Membeca, que servirá para todas as áreas, as comunidades.
Além disso, outras ações como melhoramento de casas de farinha, galinheiros e ampliação da criação de aves, capacitação e formação aos agricultores familiares e assistência técnica devem ser oferecidos para as comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, a agroecologia também vai ser um tema de encontro em Santarém. O evento deve reunir cerca de 100 pessoas, entre agricultores comunitários e ribeirinhos, vindos da BR-163 e da Transamazônica. Acompanhe com Lies de Costa.
Com o tema Roda de Conversa sobre Homeopatia Popular, acontece em Santarém desta quinta-feira até o próximo domingo, dia 16, um encontro cujo tema central é a agroecologia. Apoiado pelo Fundo DEMA, a iniciativa é organizada pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos da Amazônia e acontece no Centro de Formação Emaús, no município. O evento deve reunir cerca de 100 pessoas, entre agricultores, comunitários e ribeirinhos, vindos das BRs 163 e Transamazônica, que praticam a agroecologia e utilizam homeopatia no solo, no cuidado com o meio ambiente e com os animais. Irmã Maria Alva Oliveira da Costa, uma das coordenadoras do encontro, explica como está distribuída a programação do evento.
Então, nesses 3 dias, né, bem específico, quase 4 dias, porque na quinta-feira, no dia 13, já temos a abertura solene do nosso evento. Aí, sexta-feira, o dia todo, nós teremos trocas de experiência e aprofundamento também de conteúdos. Sexta-noite, teremos o momento que não pode faltar, que é a nossa noite cultural, que vai ter carimbó e tudo que faz parte dessa cultura maravilhosa dessa região. Sábado a gente continua a programação, estudo e aprofundamento e troca de experiência, porque é uma roda de conversa. Sábado à noite teremos a troca de sementes e mudas que os grupos estão trazendo para fazer a troca. E no domingo teremos a celebração e finalização com o almoço.
A coordenadora fala da importância da iniciativa, que abrange a conexão entre a homeopatia, a agroecologia e os seres humanos.
Dentro da conversa, do debate de homeopatia, quando se pensa em homeopatia, nós não podemos pensar em algo separado. Precisamos pensar na totalidade. Quando você fala de agroecologia, tem que pensar na totalidade. Não tem como fazer agroecologia sem pensar nessa casa comum onde nós vivemos, com todos os seres vivos que nela habita: terra, água, os animais, as pessoas. E a homeopatia precisa ter, a homeopatia tem essa visão do todo, né? Então é isso que nós queremos trazer, aprofundar e celebrar nesses 3 dias.
O encontro também deve contar com a participação de diversas entidades, entre elas a Associação Brasileira de Homeopatia Popular. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Missionária que atuou em Bragança morre em São Paulo. Os detalhes com J. Bahia.
O coração de Jesus é a fonte da vida.
A música que você está ouvindo é na voz da irmã Ofélia de Carvalho. Ela faleceu na manhã desta quarta-feira no município de Marília, no interior de São Paulo. Ela tinha 88 anos, dos quais 67 dedicados à vida consagrada. Irmã Ofélia pertencia à congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. No final da década de 1980, ela veio a Bragança em missão e prestou serviços no Sistema Educativo Radiofônico de Bragança, SERV. Ela também participou do coral Nossa Senhora do Rosário, onde tocava órgão e cantava nas missas das 8h30 na Catedral. Irmã Ofélia de Carvalho deixa uma linda história de amor ao Coração de Jesus e a Madre Clélia Merloni, sua fundadora, com uma longa trajetória de colaboração com o Apostolado da Oração e um legado precioso de canções que nos ajudam a rezar, além de diversos escritos sobre essas temáticas, em especial a Ladainha Explicada do Coração de Jesus. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Toda
moradora e morador da Amazônia, com o mínimo de consciência do que está acontecendo na região, certamente aplaude e torce para que o plano de transição ecológica do governo federal seja a grande marca do presidente Lula. Não é mais possível continuar o extrativismo destruidor e o desmatamento continuado para atender interesses do agronegócio e das mineradoras. O governo atual tem 3 anos e meio para avançar firme a transição do atual estágio de destruição para uma ecologia integral que inclua política e cultura, desmatamento zero e cuidado dos povos tradicionais. Neste meio tempo, haverá 2 momentos fortes para passar dos discursos emocionados para práticas realmente concretas rumo à transição prometida. Um, a cúpula dos presidentes da Panamazônia em agosto, e o outro, em 2025, a Conferência do Clima, ambos em Belém. Não basta só o governo, com IBAMA e SEMIBIO, Força Nacional, e as 2 guerreiras ministras dos povos indígenas do meio ambiente. O grande Golias a ser enfrentado são fazendeiros, usuários de venenos agrícolas, mineradores, donos de garimpos, entre outros. A estratégia da transição ecológica terá, além das ações do governo, um apoio efetivo de toda a sociedade civil que também quer a salvação da Amazônia. Neste início de governo, já surge um sinal preocupante. O governo federal, além de permitir mais entrada de agrotóxicos no país, libera um plano safra mais abundante de 365 bilhões de reais para o agronegócio, que indica um protecionismo intolerável para quem tem intenção de fazer a transição ecológica. Além disso, se o Ministério dos Povos Originários perder sua capacidade de ação demarcatória das centenas de terras indígenas, como querem os deputados federais, com que ferramentas o governo federal garantirá a transição ecológica, se os territórios indígenas são também parte importante nessa estratégia? O Davi Lula da Silva vencerá o Golias que destrói a Amazônia? É o desejo e o compromisso dos seus aliados aqui da Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.759 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Neucelino Santarém, Nuno Lobo, Liege Costa, Daniela Pantoja e J. Bahia. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.